Agora nós vamos falar do bem-estar animal. E comigo aqui nos estúdios da CBN, o Rafael Spinelli, gerente de bem-estar animal do município de Cascavel. A gente vai falar do castramóvel, de programas voltados para o bem-estar animal. Rafael, bem-vindo à CBN, bom dia!
Obrigado pelo convite novamente. Estamos sempre à disposição para esclarecer todas as dúvidas aí de bem-estar animal do município.
Isso. Vamos começar falando do castramóvel, porque eu quero que você faça um balanço para a gente. Como foi o atendimento do castramóvel lá no bairro Cascavel Velho? E daqui a pouquinho também a gente fala sobre o novo atendimento que já começou. Começa hoje num novo bairro, o cadastramento. Mas antes ainda, balanço de como foi o atendimento lá no Cascavel Velho.
Isso. No Cascavel Velho nós tivemos cerca de 120 cadastros de animais, né? Nós chamamos todos eles, infelizmente tivemos ainda um número alto de faltas, né? Cerca de 25% de faltosos. Isso atrapalha um pouco o trabalho, né? Porque a equipe está preparada, está montada ali com o seu cronograma para poder fazer esse atendimento e infelizmente às vezes tem essa falta. Algumas vezes justificável, questão de doença, algo assim, né? Mas às vezes é só não comparecer o mesmo e acaba nem avisando o setor também.
E o castramóvel, ele sempre segue esse ritmo, não é? Primeiro, chega num determinado bairro, faz o cadastramento e depois, numa segunda data, a castração efetivamente, né?
Isso. Na verdade, anteriormente, nós fazíamos o cadastro através do nosso WhatsApp, né? Do setor. Feito esse cadastro, nós fazíamos o agendamento com as pessoas. Buscando justamente reduzir falta e ampliar mais o atendimento, estar mais próximo à população, a partir desse ano nós começamos a fazer o primeiro cadastro junto ao CRAS. Por quê? Se essa família não tiver o cadastro atualizado ou alguma divergência de informação, ele já vai estar ali no CRAS e já pode fazer essa atualização e já fazer o cadastro. Então, facilitou para o tutor o responsável do animal. E após isso, o cadastro, aí sim nós começamos a agendar as castrações propriamente dita, né?
Isso. E finalizando ali então essas atividades no Cascavel Velho, agora o castramóvel começa os atendimentos lá no bairro Riviera. E hoje e também na quinta-feira será realizado o cadastramento, não é?
Isso, nós iniciamos hoje o cadastro dessas famílias, né, e dos animais ali daquela região. Então hoje das 9 até as 3 horas, às 15 horas da tarde, nós estamos com uma equipe lá fazendo esse cadastro. E na quinta-feira, novamente, das 9 às 15, sem intervalo para o almoço, fazendo o cadastro das famílias.
E quais são os critérios das famílias para levar os animais no castramóvel?
Para fazer o cadastro desses animais, nós pedimos que leve documento pessoal e o cadastro único atualizado, né? Então, se tiver alguma alteração, precisa fazer esse cadastro atualizar ali junto ao CRAS, né? A renda, lembrando, é de meio salário mínimo. E animais que são de rua, ou que alguém às vezes trata esse animalzinho, um cão comunitário, e animais oriundos de ONGs e protetoras também. Então esse é o nosso público-alvo para castração.
Isso. Relacionado à questão do bem-estar animal, eu quero aqui mencionar, Rafael, sobre uma iniciativa, uma atividade que envolve as crianças também nas escolas, que é o PROCÃO. O que é o PROCÃO? Quem é o PROCÃO? Fala um pouquinho pra gente sobre essa iniciativa.
Isso, a questão da educação, né, com essas crianças, ela está dentro do programa de castração. Então, dentro do programa de controle populacional do município, através do Conselho de Veterinário, a educação ambiental é uma das vertentes e nós temos que fazer esse trabalho junto às escolas ou eventos e feiras. O PROCÃO, ele foi atendido já há cerca de 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, de um acidente que teve e ele acabou entrando num recinto ali que é o PROCÃO, né? E com isso acabou surgindo esse nome aí.
O nome vem
PROCÃO,
dali, então.
Vem dali esse nome. E aí, como nós não tínhamos ainda um mascote para esse trabalho, nós optamos por ficar com ele. Então, hoje ele é o nosso mascote, ele faz essa visita nas escolas para conscientizar as crianças, né? Quanto à guarda responsável.
Isso. Essa questão da guarda responsável com as crianças, é interessante abordar isso com esse público, porque as crianças naturalmente gostam, né, de ter ali um animalzinho doméstico, mas não é somente o gostar, mas é também já começar a entender a responsabilidade do cuidado com o animal doméstico, não é?
A gente viu a necessidade dessas crianças, né? Então nós temos um público ali cerca de 4 anos até 11 anos mais ou menos, para essa conscientização, que não é só ter o animal, né? Dar água, dar comida, e se toda a família faz parte, toda a família entende isso, é mais fácil de se cuidar do animalzinho, porque sim, ele requer cuidados. Então se toda a família estiver envolvida, e a criançada quando vê o PROCÃO fica todos muito contentes, né? E acaba levando essa experiência para casa, e lá acaba orientando também às vezes os familiares quanto aos cuidados que precisam ter, né?
Quem está nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook está vendo ali algumas imagens aí do mascote, o Procão. E parece que ele adora aí esse momento de fama, né, com as crianças, né, Rafael?
Não, ele fica bem tranquilinho, ele aceita bem as crianças. É, se para de fazer carinho, ele já começa a dar uma olhada, cadê os carinhos aqui que tá faltando? Mas essa interação fixa, né, essa questão da educação junto às crianças, elas marcam elas. Por mais que a maioria delas tenha animalzinho, é uma ação diferente, né? Muda a rotina deles. E algumas situações até, com o intuito da gente evitar problemas com o animal na rua, alguma dessas crianças, às vezes o pai ou a mãe tá levando ali, né, pra escola ou buscando, e acaba que os próprios cãezinhos da família vai junto. E nisso pode sim acontecer um acidente, né? Pode às vezes ter uma briga, pode ser atropelado. Então a gente também orienta para que as crianças não vão com os animaizinhos para a escola, que o lugar deles é num local seguro dentro do imóvel da pessoa.
E o que as crianças falam quando o bem-estar animal leva essa iniciativa, faz até mesmo a visita ali do mascote? O que as crianças falam, elas entendem sobre a questão dessa responsabilidade? Elas conseguem, de fato, absorver esse conhecimento de que é importante ter o animal doméstico com responsabilidade?
É, nós sempre orientamos ela, ao mínimo, pelo menos, né? Porque criança, assim, ela dá aquela atenção, assim, de repente já dispersa, já começa a olhar o Procão ali, mas a orientação básica que nós passamos é manter a água, manter a ração, manter ele num lugar seguro, né? Não ficar deixando ir para a rua, e eles já têm essa consciência. É, a gente sempre fala que o controle populacional, ele não é só a castração propriamente dita. Existe a guarda responsável, existem os cuidados. A castração nós fazemos hoje, mas não é um resultado amanhã, imediato. Ele é a longo prazo, né? Nós já realizamos cerca de 17 mil castrações desde 2017 pelo município. E a gente fazendo um balanço, em 2 anos são cerca de 4 milhões de filhotes. Então é um número alto. Em 1 ano são 250 mil filhotes que poderiam estar em situação de abandono, situação de rua, né? Então a educação para essas crianças também não vai ser algo, às vezes, imediato, mas sim a longo prazo, porque eles vão crescer, vão ter animais e vão ter essa consciência do que é responsabilidade com um animalzinho.
E antes da gente falar do abandono, só para finalizar aqui com o Procão, ele visita as escolas onde o castramóvel está, não é?
Isso, nós realizamos algumas participações em eventos ou feiras, mas o objetivo principal dele é, aonde estiver a unidade do castramóvel, ele vá nas escolas, ou CMEIs, ou CCIs, para fazer essa visitação nas escolas, para conscientizar. E assim a gente já chama também a responsabilidade do próprio pai, mãe, ali, familiar, desses cuidados básicos, né?
Isso. Agora sim, então, vamos entrar nessa questão do abandono, porque quando a gente fala do controle populacional dos animais, de cães e gatos, e aqui acho que o cão acaba sendo, a figura ali do cão acaba tendo essa preocupação maior, a gente não pode deixar de falar da questão do abandono. O que é comum as pessoas fazerem, e aqui eu acho que eu trago dois contextos. O primeiro é aquela pessoa que, por alguma razão, por alguma motivação, acaba abandonando ali um animal já adulto em algum ponto da cidade, geralmente afasta, leva para um ponto mais afastado e faz o abandono. E tem o segundo contexto, é quando uma fêmea acaba dando à luz ali a muitos filhotes, o tutor não tem condições de manter aqueles filhotes ou não consegue fazer uma doação ou alguma coisa nesse sentido. E para, digamos assim, se livrar daquele problema, pega esses filhotes e faz o abandono. Então tem ali o abandono já do animal adulto, mas também ainda do animal filhote. Só que o animal filhote tem esse agravante, né? Porque realmente está naquela fase que precisa desse cuidado e é justamente abandonado nesse momento. Como que o controle, como que o bem-estar animal tem acompanhado essa situação, Rafael?
A questão do abandono que a gente fala, nem sempre é só o animal ser deixado, né? Só a questão dele ter um acesso à rua, às vezes vai sair, vai dar aquela volta, vai dar algum problema, vai ser atropelado, vai acabar brigando com outro. Então, a família tem que ter a consciência que o animal, ele vai, às vezes, chegar na família filhote e ele vai ficar ali por 14, 15, 16 anos. Então, ele precisa ter todo o cuidado nesse período de vida. É como se fosse uma criança, né? Nós não equiparamos, mas os cuidados são semelhantes. É a vacinação, é levar ao veterinário quando necessário, é dar o cuidado. A gente sempre fala que a prevenção é o melhor de tudo. Então, assim, se você faz a castração, não vai ter filhotes, já vai resolver. Se você castra o macho, ele já não vai ser tão territorialista, então ele já vai ficar mais tranquilo em casa. O gato, se você castra, não tem risco de ficar fugindo à noite para ir atrás de outra fêmea ou algo assim, e ter riscos, né, de contágio com zoonose, que são doenças que transmitem para o humano também. Então tem que ter a consciência, hoje nós estamos passando de uma fase onde o animal antes era só um cão de guarda, que ficava ali, né, preso ou cuidando de algum espaço, e passando a ser um membro do grupo familiar. Então, é uma vida e ele precisa ter esse cuidado. Então, a consciência da família é o principal fato dos acidentes. É não ter essa consciência de que o animalzinho não pode ir para a rua, que o animal tem que ser cuidado, que tem que evitar a fuga dele e até mesmo fazer a castração, né? Se a família tem esse benefício, a unidade está indo nos bairros, nós, além disso, temos as clínicas credenciadas, nós temos 5 clínicas fazendo castração. Então, tem-se ali já um apoio do município para evitar que tenha ninhadas indesejadas, enfim. Porque o cachorro, quando está no cio, a cadela, enfim, eles ficam realmente muito ouriçados, né? Então, a castração já vai resolver boa parte desses problemas aí.
E essa questão da fuga dos animais realmente é um problema complicado. Há poucos dias, andando pelas ruas de Cascavel, eu observei isso. Quando o cachorro ele sai, ele acaba ficando muito perdido na rua. E ele acaba atravessando de um lado para o outro da pista. Às vezes o motorista não tem muita paciência, começa a buzinar para o animal e o animal realmente fica perdido. O cachorro ele não sabe nem para onde ir. Ele não tem aquela consciência de que se ele atravessar a rua ele vai ser atropelado. Ele não tem essa noção humana de olhar e atravessar com segurança. E o que a gente nota é que às vezes o motorista tem paciência, ele para, às vezes até ajuda ali, tenta encontrar uma forma. Mas nem todo motorista tem essa paciência, né? Começa ali buzinar ou querer chamar a atenção do cachorro e é realmente um perigo, tanto para o animal, mas até mesmo para quem está ali transitando. Às vezes não consegue frear a tempo e um acidente pode acontecer.
Geralmente existem duas situações quando o animal está na rua. Ou ele nunca foi para a rua e ele fugiu, e aí que acontece dele atravessar correndo ou sair correndo sem rumo, e acontecem incidentes. Ou o animal é acostumado a sair à rua e ele é do território. Então, às vezes, é aquela situação, o cachorro está ali deitado na frente, né? No meio da rua, e ele já é um animal ali daquela região. O local correto dele é dentro do imóvel. Ah, o animalzinho nunca saiu, teve um infortúnio ali, fugiu. Pode acontecer? Pode, mas a gente tem que tentar evitar ao máximo, porque pode realmente acontecer, né, um acidente ou algo assim, não só com um veículo, mas em geral é o animalzinho, é uma vida que está ali e que vai sofrer, vai ter alguma consequência e geralmente é uma consequência ruim, né?
Isso. E em relação a animais na rua, aqui podemos fazer uma relação à questão dos ataques. Alguns animais, quando vão para a rua, alguns cachorros, quando vão para a rua, acabam tendo alguma situação de ataque a humanos. Como que também o bem-estar pode contribuir com isso, acompanhar essa situação? Porque nota-se que nos últimos ataques que foram registrados, a maioria desses cachorros tinham tutores. Não eram cachorros de rua, propriamente dito. Eram cachorros que talvez tenham fugido, se envolveram em alguma situação, acabou atacando alguma pessoa, ou até mesmo atacando outro cachorro, outro animal. Mas o que chama atenção é que a maioria deles tem tutor. Como que o
Isso.
bem-estar orienta em relação a isso?
Como você mesmo disse, a maioria, né, tem um responsável legal que a gente fala. Ele é o responsável por aquele animal. Seja uma situação de fuga e acidente ou algo assim, ele é o responsável por aquele animalzinho ali. E sim, a maioria deles tem um responsável. Ou é um animal que está dentro de casa, como eu falei, foge e ataca outro, ou outro animal, outra pessoa, ou é um animal que alguém ali da região tem uma casinha, faz o trato com alimentação, com água, e ele acaba sendo um animal da região. E ele vai ter um território, e ele vai dominar aquele território. E é aí que acontecem os acidentes. Então tem que ter a consciência que acidentes podem acontecer. Ele é um animalzinho que ele vai defender aquela região. Então, às vezes, ou se defender. E aí que acaba tendo esses acidentes aí. Mas a grande maioria, sim, tem responsável e é identificado. E aí entra a parte de fiscalização. Então o fiscal vai, faz a orientação. Se for o caso, faz o encaminhamento através de boletim de ocorrência, encaminha ao Ministério Público, faz a parte administrativa, que a fiscalização faz, que é a questão da multa, né, para o responsável do animal. Então tem que ter essa responsabilidade com o seu animal.
É importante frisar isso, né? Porque uma vez que se identifica quem é o tutor daquele animal num contexto de ataque, ele tem a sua responsabilização também.
Tem. Esse acidente, enfim, poderia ser evitado, então vai ter todo um levantamento da situação. E aí a gente faz os encaminhamentos que forem pertinentes a cada caso. Mas a fiscalização ele identifica, né? Tem geralmente o apoio com a Polícia Civil também, que é o órgão competente por esse quesito. E aí a gente faz esse monitoramento e o acompanhamento de toda a situação.
Aqui trazemos bastante esse contexto do cachorro que às vezes foge, está na rua ou alguma coisa nesse sentido. Mas o bem-estar animal, como você mencionou até mesmo no início da entrevista, ele é muito mais amplo e orienta-se outros comportamentos em torno da questão do cuidado do animal doméstico. E dentro de casa é sempre importante relembrar e salientar que o cuidado do animal, ele está ali dentro do quintal e tem essa responsabilidade mesmo. Como é o caso, por exemplo, da pessoa que deixa um animal preso por muito tempo em condições não confortáveis, em condições não adequadas, às vezes não tem a comida adequada, não tem água, está num local sem abrigo, passa preso no sol ou preso na chuva. Então o cuidado ali dentro de casa se faz primordial, até mesmo antes de se olhar para o animal da rua, não é?
O setor de fiscalização, nós recebemos cerca de 100 a 150 denúncias mensalmente, né? Se vê, faz a denúncia, né? Temos um canal para isso. Mas muitas vezes nós chegamos e não é uma situação de maus tratos. Mas é um animal que está preso, mas não está impedido de circular. Tem água, tem comida, mas ele está preso e às vezes acaba incomodando. Mas é o espaço que ele tem, é a condição que ele tem ali e aí a equipe faz uma orientação. Não é chegar e falar que é maus tratos, nós fazemos a orientação, ou dá uma corda maior, dá um espaço maior, arruma, organiza, se às vezes não tem uma cobertura adequada, ajusta essa cobertura. Então a gente faz uma orientação primeiramente, porque são cerca de 120 e nem todas elas são realmente maus tratos. O quando confirmado, aí sim nós fazemos a parte administrativa junto com a Polícia Civil também.
Ou seja, não tem problema propriamente dito um animal estar preso, desde que esteja com condições favoráveis, né?
Isso, o animal ele tem que ter o seu livre ato de ser animal, ou seja, ele tem que ter um espaço para ir e vir, ele tem que ter um espaço limpo, né? Às vezes coloca uma corrente curta, aí já vai ter uma sujeira ali junto, a água vai estar mais longe, então tem que ter a noção do espaço que esse animal vai ter. Ou às vezes vai ter dois, três animais num espaço que não comporta, então a pessoa tem que ter também essa questão de ciência que o animalzinho ele tem as suas necessidades e que tem que ser atendidas.
Isso implica até mesmo em conhecer os hábitos daquele animal doméstico. O cachorro, ele tem um determinado hábito. O gato, ele já tem outros hábitos e entender esses hábitos ajuda até mesmo no cuidado.
Exato. A gente sempre orienta, principalmente na questão da guarda responsável, de ser responsável pelo animal, é que antes de adotar, antes de qualquer coisa, pesquisa. Que tamanho pode ficar, se vai ficar muito grande, se vai ficar pequeno, se o seu espaço vai comportar, se vai aceitar um outro animal, se você já tem um outro animal. Se é um gato, você tem que entender quais são as doenças. Se é um cão, você tem que saber quais são as doenças, quais são as vacinas. E ter essa ciência antes de tomar uma atitude. Igual a gente falou, ele vai ficar ali, às vezes, de filhote, mais 12, 13, 14 anos, com essa família.
Isso, e quem mora em apartamento também, entender as regras do condomínio, até para que esse animal possa ter ali o espaço dele, respeitado.
É a questão de convívio também, né? Quando nós falamos em prédio, apartamento, condomínio, tem que ter também essa questão de entender o que pode e o que não pode ali naquela região, para que tenha esse convívio harmonioso entre animal, vizinhos, família, enfim. A partir do momento que você entende sobre o animal, sobre o espaço, você vai ter uma tranquilidade e vai evitar outros problemas, né?
Isso mesmo. Bom, Rafael, agora são 11h25, não podemos deixar de mencionar também, aproveitando a sua presença aqui, e a questão que estamos acompanhando, que é o fato de termos uma onça aí dando as caras à solta pela cidade de Cascavel. Mas enfim, guardadas as devidas brincadeiras, claro, é um assunto muito sério, até porque a onça é um felino, tem evidentemente seus comportamentos e hábitos de um felino e que sim, diante de um contexto, pode oferecer algum risco para a pessoa que talvez não tenha ali esse conhecimento, vai se aproximar do animal e pode ser ferido gravemente por um ataque de onça. Então, as equipes começaram ontem uma força-tarefa, né, a Força Ambiental, o Instituto Água e Terra, o Setor de Bem-Estar Animal, para localizar essa onça. O que se tem de informações até o momento e quais são as orientações até mesmo para a população ao avistar essa onça numa via que não seja uma via natural da onça?
Na verdade, ali a gente faz parte de um corredor, né, natural. Então, essa onça ela está nessa região, mas é uma área muito ampla, né, é uma área bem extensa. Tanto que assim que teve essa situação, foi acionado o bombeiro acabou acionando a equipe do Zoa ali para fazer esse apoio também, né? Nós temos alguns equipamentos, nós somos uma referência aqui na região nessa situação de onças, enfim. E nós solicitamos o apoio até do Falcão com a questão do sensor térmico, né? Então foi feito algum trabalho, ontem nós estivemos no final do dia também ali na região, junto com a PM fazendo esse trabalho aéreo. Até o momento não foi mais avistado. Então, se tiver alguma situação que visualize o animal, pode entrar em contato direto com o bombeiro, que é um caminho mais rápido também, né? Faz esse contato com o bombeiro e eles vão acionar a equipe. Inclusive, nesse momento, a equipe da PM está fazendo mais um sobrevoo ali naquela região para tentar dar uma verificada se existe ou não a possibilidade dela ainda estar ali. Mas, como eu falei, é uma área muito ampla, né? Então, a população, se visualizar, entra em contato com o bombeiro. O instinto natural vai ser da fuga, então ela se assusta, né? Porque ela não tem esse convívio com o ser humano, e ela vai ter o instinto de fuga. Então deixa o animal, ele vai seguir o caminho ali, evite qualquer movimento brusco, às vezes, que, né, o animal possa acabar vindo a querer se defender. Mas no geral é um ambiente, né, é uma área de conservação, então pode ser que ele esteja indo e vindo ali, mas a gente continua monitorando, junto à equipe do Zoo e IAT estão trabalhando aí para tentar identificar, e se for possível, assim a captura, e a gente vai destinar aí conforme o que o IAT determinar o local.
Até hoje pela manhã, quem acompanhava a CBN, trouxemos essa informação, as equipes procederam com a chamada armadilha fotográfica, não é? É algo não invasivo, é mais sensorial, para identificar se a onça passou ou passará por esse espaço onde essas câmeras foram instaladas, não é?
Isso, o IAT ele vai fazer, ele pediu apoio para nós nessa questão também. Como é um corredor, né, propriamente dito, a gente vai fazer a montagem em alguns espaços que pode ser que ela venha estar passando, né? E aí, se identificado, vai se intensificar ali naquela região os próximos caminhos a serem feitos.
Isso, e ontem o Corpo de Bombeiros fez uma orientação, e eu quero que o Rafael reforce isso também, porque quando acontece uma situação de um animal, como é o caso aqui da onça, estar em via pública, é importante que as pessoas mantenham uma certa distância, porque às vezes movidas pela curiosidade, quer fazer uma foto, quer fazer um vídeo, mas isso tem seu risco. Então, se possível, identificou a onça num espaço que não seja o espaço natural dela, está em via pública ou alguma coisa nesse sentido, mantenha a distância, acione o 193, o Corpo de Bombeiros, muito embora, a gente sabe, às vezes desperta curiosidade, você quer chegar perto do animal, quer fazer uma foto, mas isso tem seus riscos, então é bom, o adequado é realmente manter a distância do animal, né?
Isso, sempre é importante manter a segurança, né? A equipe toda, seja IAT, polícia, bombeiro, tem um preparo para isso. Mesmo assim, nós temos todo um cuidado, né? Temos um receio do que pode ser, porque é um momento de tensão em si, né? Se alguém ver o animal, ele pode se assustar, se afugentar, tentar às vezes atravessar a rua, pode acabar sofrendo também um acidente ali, né? E não é o que a gente quer. A gente quer uma captura tranquila e a destinação bem tranquilinha para o animal. Quem tiver interesse, inclusive, de ver onças, vai no Zoo.
No zoológico.
O Zoo tem lá, nós temos quatro onças pardas, temos as onças pintadas, enfim. Faça a visita no Zoo, né? Lá você vai poder se aproximar com segurança e assim o animal também não vai ter esse estresse de às vezes achar que está sendo capturado ali pela uma foto ou algo assim e acabar acontecendo algum problema maior.
Isso, e só a título de informação, né? Até para quem está nos acompanhando, e o Rafael já trouxe isso e acho que é importante reforçar, que regionalmente, geograficamente falando, estamos numa área em que é comum a presença de onças, né? Como você falou, temos esse corredor biológico que corta boa parte do estado do Paraná, então a presença de onças é comum. Claro que é comum a onça também procurar naturalmente seu espaço natural, ela vai evitar o grande centro, uma área urbana, ela vai evitar, até porque ela não está acostumada com isso, mas faz parte, isso está dentro da forma natural de como as coisas se organizam. Às vezes a pessoa vai se assustar um pouco, mas é importante manter a calma e, claro, procurar sempre acionar as equipes caso uma situação desse tipo aconteça. Bom, Rafael, finalizamos então a nossa entrevista, 11 horas e 30 minutos, não temos mais tempo, quero agradecer a sua presença em aceitar aqui o convite da CBN Cascavel para a gente falar do bem-estar animal, aqui do castramóvel, do Procão, falamos aí também da onça, até porque essa atuação do bem-estar animal é muito ampla aqui em Cascavel, como você também mencionou, o zoológico, que é referência na nossa região. tanto na visitação aí, sempre um público bem expressivo que visita o zoológico, e que bom que a nossa população também valoriza a presença do zoológico e até mesmo de outros municípios, até porque não tem zoológico nas outras cidades aqui, então realmente temos esse volume expressivo de visitantes. E preservar a natureza, preservar a fauna, a flora é importante até mesmo para mantermos esse equilíbrio ecológico e essa valorização da sustentabilidade. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, a gente fica sempre à disposição. Visitem o Zoo e caso avistem alguma onça, entre em contato com o bombeiro e aproveitem os programas que o município também oferece. Participem, né? E no caso do agendamento, compareça. Isso. Muito obrigado.
Essa foi a nossa entrevista com o Rafael Spinelli, gerente de bem-estar animal.